Fantástico. Ó, quem está escutando a gente não, e nunca usou, usa, e quem usa, continua usando. Tem certeza que vai chegar rapidinho na tua casa. E aí vamos falar um pouquinho de marketing, né? De uma maneira geral, porque o marketing, ele é tudo que, de alguma maneira, gera experiência pro consumidor. E uma entrega rápida, eu brincava na Domino's, pô, qual foi a maior campanha que você fez de marketing? Cara, a melhor campanha é entregar o produto em 30 minutos, como a gente promete. Depois
Sim.
disso, né, ainda mais em redes sociais, se você promete uma coisa e não entrega, já tá no dia seguinte o cara te xingando lá, falando que não entregou no horário, e aí começa aquele caos todo.
A melhor campanha é ser o consumidor satisfeito, né? É você
Exatamente.
chegar e superar a expectativa.
Eu penso em chocolate rápido, eu penso em Rappi Turbo. Não tem como eu separar isso aqui em casa. Até porque já tem duas fãs aqui em casa também junto comigo. E recentemente, né, teve uma Copa do Mundo feminina e né, o Brasil, infelizmente, foi eliminado ali um pouco precocemente. Mas o Rappi teve junto ali como patrocinador
Sim.
da seleção. Conta um pouquinho pra gente o por trás e se foi bacana pra vocês fazerem esse tipo de ação em conjunto.
Super. Você mencionou a Copa Feminina, mas o nosso patrocínio com a CBF começou ano passado, antes da Copa Masculina. Então a gente teve ativação da Copa Masculina, a gente fez a Casa Rappi, que foi a primeira experiência de marca offline para usuários Rappi Prime, né? Que são nossos usuários que pagam a assinatura para ter entrega ilimitada, inclui HBO Max, vários outros benefícios. E esse ano, com a Feminina, foi uma continuidade do patrocínio que a gente tinha começado lá atrás. E foi um patrocínio que veio em um momento em que a gente estava, né? Foi logo depois da minha chegada, que veio casado com o processo de rebranding, da gente ter cada vez uma marca mais brasileira. E era um momento de mercado muito volátil, onde inclusive tinham, né, até conversas de concorrente está saindo da Colômbia, Rappi vai sair do Brasil, alguma coisa desse tipo. Então, a gente, assim, para reforçar o compromisso do Rappi com o Brasil e mostrar que cada vez mais a gente está comprometido, estamos fazendo investimentos no Brasil, estamos melhorando nossa operação, expandindo nossa operação no país, veio um processo de rebranding, de ter uma marca mais brasileira, mais conectada com a cultura pop, surfando essas ondas, esses momentos de conversa que são relevantes no país, que é muito diferente de Colômbia e México, é outro mundo. E veio junto também o patrocínio de seleção brasileira, que a gente falou, nossa, o que mais em um ano de Copa do Mundo masculina, Copa do Catar, né? O que é mais brasileiro do que isso, do que a gente apoiar o time? Vamos colocar o canarinho de bag, o canarinho fazendo entrega. E a gente fez. Então vamos mandar um monte de influenciador para lá. Vamos fazer churrasco para os influenciadores na casa dos influs da CBF. E esse ano na Feminina, a gente viu uma plataforma de reforçar esse ponto de mulheres em, né, em posições de liderança, mulheres em posições de destaque. Então a gente pegou quatro dessas dark stores, duas aqui em São Paulo e duas no Rio, e grafitamos a fachada delas com quatro grafiteiras mulheres que são super reconhecidas no campo de atuação delas, para mostrar quatro momentos de glória da história da seleção feminina. Então, desde 1980, porque antes disso mulher era proibida de jogar futebol. Então, desde 80, quando foi o primeiro torneio internacional da seleção feminina que elas foram com um uniforme emprestado da masculina, porque não tinha uniforme próprio, até a conquista da Copa América, o ouro no Pan-Americano. Então, foram esses quatro momentos de glória ilustrados por quatro grafiteiras, e a gente trabalhou isso em PR, virou uma história em quadrinhos, que ficou disponível dentro do app também. Fizemos um mini documentário que está nas nossas redes sociais, no nosso TikTok, no nosso Insta. Então, uma pena, totalmente inesperado. A gente de verdade não acreditava
É
que a
verdade.
seleção feminina fosse cair, né, na fase de grupos ainda. Uma pena, mas a gente ficou muito feliz com esse projeto, muito feliz com o resultado, pelo que ele representa.
Até porque a gente sabe que esse tipo de patrocínio e investimento de marca, o evento como Copa do Mundo, ele é um ponto dentro da estratégia toda, né? Não
Sim.
é, então, pô, como você falou, já vem construindo essa ligação com o esporte já há algum tempo, né? E você mencionou ali sobre Rappi Prime e tudo mais. E aí vamos falar um pouquinho do Rappi Prime, que certamente é um dos objetivos de vocês, né? Cada vez mais ter uma base maior
Sim.
de assinantes. E o Rappi Prime, pô, explica pra gente um pouquinho o que é, mas em poucas palavras, na minha cabeça aqui, é você ter uma série de benefícios, como alguns descontos específicos, como você falou ali, né? Algum streaming ali, pô, junto da assinatura. Por que que alguém não deveria ter? só maluco não vai ter, né? Mas se alguém pede delivery ou tem qualquer tipo de compra, tem que ter, pô. Senão tá jogando dinheiro fora, né?
Não, o que o brasileiro mais gosta? Frete grátis.
Descontinho, pô, descontinho.
Não, brasileiro não gosta de pagar entrega. Independente de qual seja o ticket da sua compra, brasileiro não gosta de pagar entrega. Então, o principal diferencial da assinatura do Happy Prime: entregas grátis ilimitadas em todas as verticais. Então, aqui, isso fomenta ainda mais o Turbo, por exemplo, que é aquela compra de super conveniência, né? Tô no meio de uma receita, acabou o azeite, eu vou pedir porque eu não pago entrega. Uhum. Então, é entrega grátis ilimitada, uma série de descontos exclusivos só para cliente Prime dentro do app. Então, por exemplo, toda quarta-feira a gente tem a quarta Prime, que são os descontos agressivos em restaurantes. Então, aqui a gente tem uma série de restaurantes, eu não sei se eu posso falar nomes aqui dos parceiros,
pode,
mas
manda aí.
Quarta-feira tem, por exemplo, Starbucks, La Guapa, Burger King, Oguru, 50%. Então, toda quarta-feira é o dia de descontos exclusivos em restaurantes. Segunda, produto de limpeza. Terça é o dia de feira. Então, a gente tem esse calendário de descontos exclusivos atrelados ao frete grátis. E o Prime, na verdade, né? Ele, por ser nosso programa de benefícios, ele é um programa que, por não pagar a taxa de entrega, ele gera uma retenção, uma maior retenção do usuário dentro do app, uma maior frequência e um ticket médio mais alto. Então, quem é assinante Prime, e hoje é uma base de 70% dos nossos pedidos do Brasil, são feitos por usuários Prime. Então, não é um nicho. E pega uma semana de Black Friday, por exemplo, chega a 80%.
Caramba.
Então, é uma base que é a maior parte da nossa base no Brasil. É uma base que ela tem uma frequência 3,5 vezes maior do que quem não é assinante Prime. Ela tem um ticket médio maior, você tem uma ideia, é um ticket médio de R$700 por mês gasto com delivery, o que não é baixo. E é um público que também tem uma multiverticalidade maior, né? Porque ele entende os benefícios do app. Ele está assinando e por ele não pagar entrega, ele vai usar para absolutamente tudo, né? Depois do almoço, me deu uma dor de cabeça, eu vou pedir, um Advil aqui. Então, é essa a grande beleza do Prime, porque ele gera retenção, ele gera maior frequência, ele gera um ticket médio mais alto.
Perfeito. E aí, eu tava dando uma olhada aqui um pouquinho antes do nosso papo sobre o... Assim, dificilmente... Eu acho que ninguém não sabe o que é Havaianas, né? Mas só um pouco de números. 80% de market share no segmento de chinelo de borrachas. É 210 milhões de pares produzidos por ano. 10% desses pares são para fora do Brasil, ou seja, mais de 20 milhões são para o exterior. A cada 3 brasileiros, 2 pelo menos consomem, né, a marca uma vez por ano ali. E assim, explica um pouquinho pra gente como é que é liderar uma marca, que eu acho que são pouquíssimas marcas, eu acho que são brasileiras com tanto orgulho, assim, né? Não deve ser fácil, deve ser um peso, uma responsabilidade muito grande, porque é uma marca super brasileira, assim, né? Explica pra gente um pouco dessa tua dificuldade, e deve ter um pouco de facilidade também pelo reconhecimento de marca, mas por outro, é uma responsabilidade grande que carrega, né?
Eu acho que tem um começo, né? Por um lado, tem um amor e uma identificação gigante, né? Minha e do time, né? Assim, a gente admira a marca, né? Trabalhar para ela tem um valor diferente. Mas é o que você falou, assim, eu acho que as minhas antecessoras, né, as pessoas que já passaram na minha cadeira, fizeram um trabalho incrível, né, incrível. É uma marca muito respeitada, gigante, né, e com números muito expressivos, como você citou. Então traz também, né, esse outro lado super de responsabilidade, né. Eu acho que outra parte que faz com que a Havaiana seja não trivial, né, que é o... Eu acho que faz com que a gente gaste bastante tempo nela, é que esse tamanho de amplitude de marca não é simples para os marqueteiros atuais, né? Assim, você tem que falar, né, com propostas e princípios, né, e comunidades tão diferentes. Tem um lado, né, que hoje a mídia proporciona uma segmentação que é muito diferente, que ajuda a gente nisso, mas a marca tem que estar muito equilibrada, né, para ela ser coerente, manter relevância e tudo mais com esses diversos públicos, né? Então, não é trivial, assim, tem um trabalho, é um pensamento constante.
E você tem um perfil de profissional que eu acho que é o sonho de qualquer recrutador. Você fica muito tempo nas empresas, se consolida, consegue crescer ali dentro, né? Diferente, talvez, de alguns profissionais que ficam pipocando de empresa em empresa. Acho que você deve ter conseguido aí absorver bastante, né, nessas suas experiências.
Pois é. Acho que é sobre construir legados, né? E também se reinventar, ser resiliente. Acho que eu tenho um perfil de resiliência também, mas é perfil de profissional, né? Mas é um atributo para empresas, acho.
Então, vamos falar nessa cadeira nova que você está, na Cielo, né? Já está aí, você falou, 5 anos quase. E, você, acho que eu também vivi um pouquinho essa era nova, né, de digital. E eu lembro que, na época, as áreas dentro das empresas, assim que começou essa questão toda de digital, era dividida. Tinha o marketing e tinha o marketing digital. Agora é uma coisa só, né? Não existe você querer separar um negócio que já está entranhado no mesmo ecossistema ali. E hoje em dia, quando a gente fala de consumidor, né? Todos nós somos consumidores de alguma coisa na nossa vida. Eu acho que a coisa mais importante hoje é a atenção, né? Como é que a gente, como marca, e eu aqui como agência, como é que a gente consegue, de alguma maneira, reter a atenção do consumidor? Porque no final do dia a gente está aqui batendo esse papo, mas os nossos celulares estão bombando aqui, tem mensagem aparecendo, saindo daqui, se você entrar no Instagram, você vai ser bombardeado com um monte de informação. Então, hoje em dia, eu acho que o mais difícil é você conseguir filtrar o que você vai consumir, né? E aí eu acho que todas as marcas têm esse desafio. E eu queria entender um pouquinho aí da Cielo, como é que vocês tentam, que tipo de estratégia que vocês fazem para captar a atenção do consumidor e fazer com que eles se interessem pelos conteúdos, enfim, os produtos que vocês querem que cheguem até eles.
Essa questão aí, a economia da atenção, né? Muita gente está já denominando dessa forma. E até falando um pouco de passado, né? A gente falava muito sobre, antigamente é ótimo, mas de horário nobre, né? Hoje em dia, qual que é o horário nobre? Né? Não existe mais horário nobre. Tem o horário nobre do YouTube, sei lá, vamos falar que é o Casa TV. O que, que é o horário nobre da televisão? Então, assim, depende muito do público que a gente está falando, de quem que a gente está falando, e também e acho que a gente tem muito que evoluir em relação também a métricas, né? A forma como a gente avalia. Acho que métrica de atenção, por exemplo, é uma coisa que a gente não tem ainda. Talvez viability é o que mais se adequa a isso, né? Mas assim, a gente ainda mede muito em relação a alcance, impressão, frequência, mas que de fato você ter lá impactado X vezes, não sei quantas milhões de pessoas, de fato eles estão retendo essa comunicação e estão retendo essa informação. Acho que aqui na Cielo, que a gente... acho que uma das coisas aí que foram uma das principais conquistas que eu tive aqui na área é a criação mesmo de uma coordenação de inteligência de marketing. Que isso é uma coisa que eu prezo muito, acho que a grande parte aí das áreas de marketing já estão evoluindo nesse sentido, né? Muito se fala de dados, mas como que você, né, consome esses dados? E aqui a gente usa muito dado para conteúdo. Então, a gente tem alguns modelos preditivos, e aí modelos preditivos de acordo com clusters de públicos, né, mesmo. Porque antes a gente também era muito, muito mais simples. A gente pegava um funil, então aqui a gente vai ter awareness, vou impactar tanto, depois consideração, depois conversão. Mas hoje a gente sabe que a jornada, ela acontece de múltiplas maneiras, né? Às vezes você é impactado no Instagram para uma marca que você mal conhece, mas você já compra e você vai acabar se relacionando com ela depois, e depois se fidelizando, né? Então, depende muito do perfil do consumidor. Então, por isso que aqui a gente acaba usando, por meio dessa inteligência de marketing, muitos modelos preditivos para entender canal, comportamento de consumo e consumo desse conteúdo, porque uma pessoa consome diferente uma mídia... no Instagram, diferente que ela consome na Connect TV. Então, são vários testes que a gente faz de acordo com as audiências para tentar aí ter essa métrica de atenção, né? E aí a gente acaba medindo isso mesmo pela velocidade aí que ele tem no fim do que a gente quer, de conversão, ou as nossas métricas de brand lift. Então, a gente acaba medindo isso, né? Criativo, funil final de conversão, brand lift. Então, a gente vai medindo aí de acordo com a segmentação e de acordo com as métricas e objetivos que a gente tem em relação à nossa campanha, que muitas vezes não é só conversão final mesmo, mas conversão de marca, retenção de atributos, enfim.
Mas vamos falar da Localiza. Eu acho que foi no final de 22 que vocês fizeram o rebranding, né, de toda a marca. Conta um pouquinho, né, como é que foi a receptividade e o porquê foi feito depois de tanto tempo ali né, com a identidade antiga.
Legal. O que aconteceu? A gente foi evoluindo ao longo dos 50 anos, a Localiza já tem 50 anos, né? A gente foi evoluindo a partir de um modelo que foi fundado em torno dos produtos. Então, a gente tem o produto de locação de veículos, o produto de seminovos, o produto de gestão de frotas, carro por assinatura e assim por diante. Uhum. Hoje, 9 unidades de negócio. E essa fundação em volta dos produtos, ela trouxe uma velocidade muito grande de crescimento para a companhia no princípio dos anos, mas a partir de uma certa massa crítica, a gente começou a ver a oportunidade de enxergar o cliente de uma forma diferente do que a gente enxergava originalmente, né? A gente enxergava o cliente como consumidor de um determinado produto e a gente foi capaz de evoluir para ver que o cliente tem uma jornada em que, dependendo do momento, ele está consumindo um produto de locação, dependendo ele está fazendo uma aquisição, dependendo ele está terceirizando para a empresa dele. Então, a gente resolveu reorganizar as marcas em torno do cliente e não mais em torno do produto. E foi daí que a gente fez essa migração para uma plataforma em que todas as marcas, elas ficam em torno do cliente. Então, por exemplo, todas as marcas que seguem o cliente pessoa física, né? Então, seminovos, assinatura, aluguel, elas estão agrupadas em torno da marca Localiza. Já, por exemplo, o ecossistema que é em volta do motorista de aplicativo está agrupado em volta da marca Zarp. Uhum. Já o ecossistema de oficinas está em volta da marca Equipe. Então, assim sucessivamente. Essa mudança permitiu que a gente trabalhasse o cliente em toda a sua jornada, ao invés de trabalhar só o produto, como era originalmente.
Ah, super bacana. E aí, fala um pouquinho sobre essas mudanças, né? Vocês estão seguindo ali basicamente os hábitos, os novos hábitos de mercado, do consumidor. Você acabou de falar, uma empresa que completou ali 50 anos no ano passado e acabou de fazer 50 anos. Como é que vocês se mantêm atualizados, né? Primeiro, das diferentes tecnologias que aparecem a todo momento e principalmente a mudança de hábitos do consumo, né, da sociedade, né? Que, pô, falando, sei lá, há 10, 15 anos atrás, era muito comum você, pô, não tem... Você vai para um lugar onde você quer se locomover, você alugava um carro, né? Hoje em dia, talvez, a mentalidade das pessoas tenha mudado um pouco. E aí, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu te fiz lá há 2 anos atrás, uma pergunta quente. Por que alguém deveria alugar um carro hoje em dia, quando a gente tem tanta opção de aplicativos de carro por aí? Faz teu pitch.
Legal. O ponto, na verdade, não é nem que o cliente deveria alugar um carro, né? Mas ele deveria olhar para as diferentes opções que ele tem ali e, invariavelmente, ele vai se deparar com a Localiza. Então, por exemplo, um cliente que chega... você está em São Paulo, né? Então, um cliente que chega em São Paulo e ele desembarca no aeroporto. Esse cliente, ele pode optar por alugar um carro, ele pode optar por um aplicativo, ele pode, né, optar por uma série de possibilidades. Mas... como plataforma de mobilidade, a gente acaba estando presente na grande maioria delas. Uhum. Então, se ele faz uma opção, por exemplo, hoje para rodar um carro de aplicativo, qualquer uma delas, grande parte dos motoristas estão com o carro Localiza. Se ele pretende alugar, ele tem que fazer na cabeça dele algumas contas que são super simples, né? Então, assim, puxa, se eu tenho que pegar 2, 3 carros só por aplicativo, uhum, por exemplo, só o tempo que eu perco de espera ou o custo desses 2, 3 deslocamentos que eu vou fazer dentro de uma cidade como São Paulo, já dão o preço de uma locação que eu vou poder fazer todos os outros deslocamentos por minha conta. Ou se ele ainda tem um carro próprio, que ele vai se deslocar dentro da cidade, ele pode ter esse carro próprio cuidado por nós, assinado, ou ele pode ter um seminovo. Então, essa possibilidade de participar das jornadas do cliente com diferentes formatos é que dá pra gente a possibilidade de saber a hora certa de oferecer o quê, a hora de como que pode ser feito os modelos de precificação, como são os modelos promocionais. E aí a tua primeira pergunta é como que a gente se mantém atualizado com relação a isso. Então, como que a gente faz para saber o que fazer? Muita tecnologia, muita opção, muita forma de abordar o cliente, conhecer o cliente. Mas o ponto principal para a gente é uma verdadeira obsessão de entender o comportamento do cliente e todos os data points que ele dá para a gente ao longo da jornada. Uhum. Então, esse cliente que está em múltiplos, né, modais, ele dá um data point para a gente quando ele tá rodando de aplicativo, quando ele tá comprando, quando ele tá alugando. E essa visão dele unificada, ao invés de ser uma visão por produto, como originalmente dá, ela permite que a gente trace os perfis, as audiências, as formas de engajar esse cara. Então, a gente aprende muito observando o cliente. Essa é a primeira forma.
Não, e exatamente isso que você falou, né? Porque, pô, olhando um pouquinho de fora aqui desse mercado, você pode ter a falsa impressão de que Localiza, né, ganhou muito concorrente. Mas, na verdade, você conseguiu expandir os seus clientes, né? Essa é a diferença.
Muito. E tem coisas assim que, por exemplo, você pode ser um cliente que não tem absolutamente nada da Localiza. Você não comprou um carro meu, você não assinou um carro meu, você não está alugando um carro, você não está rodando de aplicativo, você comprou um carro, está com ele há 2 anos, sei lá, comprou na concessionária, e aí você se depara com a necessidade de fazer manutenção. Você pode fazer manutenção nas oficinas Localiza agora, você tem um Localiza Mais, né? Então, se eu consigo entrar na tua vida, e à medida que eu vou entrando na tua vida, eu vou te oferecendo mais coisas, eu vou te conhecendo, e essas coisas que eu vou te oferecendo, elas fazem mais sentido para você. Então, deixa de ser um pitch, né? Para usar o mesmo texto, para ser um pitch de produto, aluga meu carro, para ser parte da tua vida. Aí é muito mais fácil, né? Do mesmo jeito que você está com uma... Eu estou vendo ali o Rolling Stones atrás ali. Cara, você pôs isso na tua parede porque você quis fazer parte da tua vida, né? Não é porque alguém foi lá e tentou te vender o negócio. Isso simplifica demais a relação com o cliente, né?
Cara, ótima visão, Antônio.